Olá pessoal, meu nome é Fabrício Catai, eu trabalho na Microsoft como Technical Evangelist. Nessa apresentação, vamos falar sobre a evolução do SQL Server. A ideia é apresentar um retrospecto técnico dos últimos 15 anos de evolução do SQL, desde a versão 7.0 até a versão atual 2014. Vamos começar falando sobre o histórico do SQL Server. O SQL 7, codinome Sphinx, foi lançado em 1999. Em seguida, tivemos o lançamento de uma das mais bem-sucedidas versões do SQL, o SQL Server 2000, Shiloh. O Yukon foi uma das versões mais aguardadas devido ao grande número de funcionalidades. O SQL Server 2008 tinha o codinome Katmai. E o Release 2, codinome Kilimanjaro, foi lançado em julho de 2010. O SQL Server 2012, ou Denali, inaugurou a família do Always On Availability Group, o novo modelo de cluster. E a versão mais atual é o SQL Server 2014, que não teve codinome. Era conhecido simplesmente por SQL 14. A forma mais fácil de analisar a evolução do SQL Server é agrupando em versões. Por exemplo, podemos agrupar o SQL 7 com o SQL 2000, na qual o SQL Server 2000 trouxe uma série de refinamentos e robustez em relação à versão anterior. Assim como o SQL Server 2005, que trouxe uma série de novas funcionalidades, e ele pode ser agrupado junto com o SQL Server 2008 e com o Release 2. Por fim, nós temos o SQL Server 2012. Ele trouxe o recurso do Always On, muito importante para a família. E junto com ele, agrupamos com o SQL Server 2014. Isso, entretanto, não desmerece o impacto do produto atual. Na verdade, o SQL Server 2014 aponta para o futuro. Pegando uma frase do Satya, ele diz o seguinte: no mundo atual, os dados são consumidos muito rapidamente, da mesma forma que os dados são gerados de forma acelerada e em quantidade exponencial. Ou seja, não só é importante consumir os dados rapidamente, mas também pensar em como armazenar essas informações. Vamos começar falando do SQL Server 7.0, que é considerado um marco histórico. Primeiro, porque da versão anterior, que é o SQL 6.5, para o SQL 7.0, quase todos os componentes foram reescritos. Por exemplo, as páginas de dados eram de 2K e não 8K. Não existia o arquivo de log, tudo era registrado em um arquivo de dados. O segundo motivo é sua arquitetura. No livro Inside SQL Server 7.0, é apresentada a arquitetura do produto dividida em grandes famílias. O Relational Engine é responsável por toda a parte de linguagem, desde a compilação de consulta à execução de comando. O Storage Engine corresponde ao armazenamento da informação. Isso inclui as estruturas de dados, heap, bTree, assim como os arquivos de dados e logs. É interessante notar que essa arquitetura base não mudou e permanece praticamente a mesma até hoje. Vamos falar da família SQL 7 e 2000. A grande missão dessa família era emplacar a Microsoft como uma empresa de tecnologia para sistemas de missão crítica. Isso significa que os produtos deveriam ter estabilidade, escalabilidade e performance. Foi nesse momento que se introduziu o conceito de cluster do SQL, cujo objetivo era aumentar a disponibilidade. Em seguida, tivemos o SQL Server 2005, 2008 e 2008 R2. Essa família foi responsável por um grande avanço do SQL Server, que foi a grande quantidade de funcionalidades. A marca registrada foi a expansão dessas funcionalidades, desde recursos de CLR, XML, as DMVs para monitoração e por aí vai. Em seguida, temos a família do SQL Server 2012 e 2014. Ao contrário da família anterior, não tivemos tantas novas funcionalidades. Na realidade, foram lançados recursos de grande impacto. Entre eles, destaca-se o Hadron, que é o Always On, o Hecton, que é o In-Memory OLTP, e o Apollo, o Column Store. Todos eles começaram como projetos antigos, desde 2007, 2008, alguns em parceria com o Microsoft Research, e foram incorporados como inovação do produto. Mais do que isso, essa família já aponta para o futuro, que é a integração de servidor com a cloud. Falamos das famílias, e agora vamos ver o que aconteceu em relação às funcionalidades. Começando pela questão de alta disponibilidade, ou os conhecidos NOVs. Às vezes, escutamos a necessidade de 5 NOVs, 99,999%. Isso corresponde a 5,26 minutos ao ano de servidor sem serviço. Bom, o SQL Server 7 foi a primeira forma de cluster. Ele introduziu o cluster manual e funcionava normalmente, exceto quando era necessário aplicar um hotfix ou um service pack. Nesse caso, você tinha que desclusterizar as máquinas, aplicar os updates e depois reconfigurar o cluster. O SQL Server 2000 aprimorou esse processo e transformou ele da forma como a gente conhece hoje. No SQL Server 2005, houve a introdução do Database Mirroring. E o SQL Server 2008 conseguiu otimizar esse processo. Na verdade, ele fazia a compactação dos logs que eram enviados de uma instância para outra. Infelizmente, esse recurso não teve uma utilização muito próxima do que era esperado pela Microsoft. Mas muitas das lições serviram para a criação do Always On Availability Group, que foi introduzido no SQL Server 2012. Esse não é um mirroring melhorado. E sim, os componentes foram completamente reescritos, porque a arquitetura é diferente. Outro ponto importante foi a evolução do hardware. Muita gente se esquece que nesses últimos 15 anos, o cenário de hardware teve uma mudança significativa. Por exemplo, o SQL Server rodava somente em 32 bits, e hoje roda apenas em máquinas 64 bits. A arquitetura dos chips, tipicamente SMP, foi trocado por NUMA, na qual o tempo de acesso à memória não é uniforme. Esse é o conceito de memória distante. Assim como a performance de disco, que melhorou de forma radical com a introdução do Solid State. A quantidade de memória atingiu os terabytes. E o poder de processamento é altíssimo, graças às máquinas com soquetes multicores. Por fim, os caches, L1, L2 e L3. Eles têm aumentado e desempenham um papel fundamental, principalmente na virtualização de máquina. Esse é um artigo que mostra a diferença entre o hardware atual e o de 15 anos atrás. A pergunta é: quais são os requisitos mínimos de hardware para a instalação do SQL Server 7.0? A resposta é: no mínimo, um Pentium 1.66 ou mais recente, um Pentium Pro ou um Pentium 2. Precisa apenas de 32 MB de memória RAM. E 80 MB de espaço em disco. Esses números são muito baixos se comparado a hoje. O que foi que mudou em relação à CPU? O SQL 6.5 apresentava uma contenção muito alta de thread, afetando diretamente a escalabilidade do servidor. Em um teste de car com SQL 6.5 e uma máquina de uma CPU, atingiu-se X de performance. Rodando em uma máquina de duas CPUs, atingiu-se 2x de performance. Em uma máquina de 4 CPUs, 3,5x. Ao rodar o mesmo teste em uma máquina de 8 CPUs, o desempenho foi de apenas 2x, ou seja, negativo. Era melhor rodar com 4 CPUs do que 8. Por causa disso, o SQL Server 7 introduziu o conceito de Thread Scheduler, que é o agendador de thread no sistema operacional. O objetivo era reduzir a contenção de threads. Essa foi uma mudança significativa e permanece até hoje. No SQL Server 2000 SP3, tivemos o suporte ao hyperthreading, que foi uma mudança pequena na estrutura do spinlock. No SQL Server 2000 próximo ao SP4, tivemos a inclusão da plataforma 64 bits Itanium. E no SQL Server 2005, houve a inclusão da outra plataforma de 64 bits, o X64. No SQL Server 2008 R2, tivemos mais uma mudança, que foi o suporte ao kgroups. Esse é um conceito do sistema operacional do Windows e permite utilizar mais do que 64 processadores. A quantidade de memória também aumentou ao longo do tempo. O SQL Server 7 suportava o limite de 3 GB, que na época era muita memória. A maioria dos servidores tinha 256 MB, 512 ou 1 GB. A quantidade de memória nos servidores foi aumentando, e com isso, o SQL Server 2000 introduziu o conceito do AWE. Dessa forma, era possível alocar o um máximo de 64 GB de memória física. Assim, tornou-se comum encontrar servidores SQL 2000 com desde 2 GB, 4 GB a 8 GB, 12 GB. No SQL Server 2005, houve suporte ao NUMA. Essa era uma arquitetura predominante em sistemas de 64 bits. Além disso, essa foi uma mudança importante, porque as threads deveriam acessar memória local e não memória distante, que é lenta. O aumento de memória também refletiu para dentro do SQL Server. Houve mudanças no gerenciamento de memória. No SQL 7, o buffer pool, também conhecido por cache de dados, poderia alocar toda a memória, no caso 3 GB, e eventualmente emprestar aos demais componentes do SQL Server. No SQL 2000, o buffer pool poderia chegar até 64 GB, enquanto que os demais componentes ficariam limitados a 3 GB. Os demais componentes eram Procedure Cache, Workspace, os locks, os pacotes de rede e etc. O SQL 2005 introduziu a nova arquitetura do Memory Manager. Ela era composta pelos Memory Clerks e pelo Buffer Pool. A vantagem desse novo Memory Manager é que era possível determinar quanto cada componente consumia de memória. O SQL Server 2012 consolidou os Memory Managers. Agora, inclusive o Buffer Pool era um Memory Clerk. Isso permitiu otimizar o uso de memória, não somente ao cache de dados, mas a outras funções. E foi no SQL 2014 que observamos o primeiro caso de uso de memória voltado às outras funções além do cache de dados. Usando a hipótese de que um banco de dados cabe em memória, foi desenvolvido o Hackathon. A tecnologia de storage também mudou bastante com a introdução dos discos solid states. Esse disco armazena em uma memória não volátil, eliminando as partes mecânicas, como o motor, o braço, o cabeçote. Por isso, apresenta um desempenho muito melhor. Isso torna o TempDB como um ótimo candidato para Solid State, porque é um banco de sistema muito utilizado e que requer um alto desempenho. Existem três tipos de padrões de storage: discos locais, em uma rede SAN mapeado como malum, em uma rede SAN georreplicada, também mapeado como malum. Dessas três opções, a terceira não é a mais adequada, porque o TempDB armazena dados temporários e não necessita da replicação geográfica. Em um ambiente de cluster, o disco do TempDB deve ser compartilhado. Então, a única opção é através de uma SAN e mapeado como malum, que é a segunda. Bom, isso até o SQL 2012. A partir de então, é possível usar o TempDB em disco local e evitar todo o tráfego da rede SAN. E a partir do SQL 2014, há uma funcionalidade melhor ainda. Podemos usar os discos Solid States para melhorar o desempenho não só do TempDB, mas de todos os outros bancos de dados ao mesmo tempo. Esse é o recurso chamado Buffer Pool Extension. Disponível a partir do SQL 2014 com discos Solid States, os SSDs. Esses discos são 100 vezes mais rápidos e locais, que é o Direct Attached Storage. Inicialmente, todos os dados estão gravados em arquivos no disco. Conforme as tabelas são lidas, os dados são colocados em memória. E os mais utilizados permanecem em memória como cache de dados. Esse é conhecido como buffer pool. O buffer pool extension corresponde a uma camada intermediária, usando os discos SSD. Por isso, complementam a função da memória. Um disco SSD de 200 GB vai fornecer um buffer pool estendido de 200 GB. Com o aumento do poder de processamento, houve a necessidade de limitar a quantidade de recursos disponíveis. O Resource Governor foi introduzido no SQL 2008 como uma forma de controlar a CPU e também a memória consumida pelas sessões. No SQL 2008 R2, o limite de memória restringe também os caches, que são recursos compartilhados entre sessões. No SQL 2012, tivemos a implementação do Hard Limit de CPU com cap máximo e, graças à consolidação do Memory Manager, tornou-se possível controlar todos os tipos de memória, inclusive o consumo feito por CLR. Por fim, o SQL 2014 adicionou o controle de I/O. Assim, temos a funcionalidade de controle, o Resource Governor, aplicável para todos os tipos de recurso: CPU, memória e disco. Vamos falar agora sobre o que mudou na estrutura de tabelas e armazenamento de dados. Existem duas representações aqui, a forma lógica e a física. A forma lógica é representada por tabelas e índices, enquanto que a física é composta pelas estruturas, como, por exemplo, heap ou B-tree. Esse modelo é antigo e vem desde antes do SQL 7. Somente a partir do SQL 2005 introduzimos um conceito novo, as partições. Nesse caso, temos três níveis: as tabelas, que podem ser compostas por uma ou mais partições, e cada partição pode ser representada por uma estrutura. Ainda no SQL 2005, apareceu a funcionalidade de criar índices online. Antes disso, se ocorresse uma inserção, criação de índice e uma inserção, haveria bloqueio. Primeiro era feita a inserção, depois a criação de índice e, por fim, a inserção, tudo de modo serial. Em relação à estrutura física das páginas, o SQL Server 2005 permite ocupar mais de 8 kilobytes por registro, que é o limite da página, usando um recurso chamado Row Overflow. No SQL Server 2008, houve uma mudança física no layout da página. Isso permitiu a criação de páginas comprimidas. Mas as mudanças no armazenamento não pararam por aí. No SQL Server 2012, houve a inclusão de uma estrutura chamada Column Store para a criação de índices. O SQL Server 2014 consolidou todo o cenário, incluindo a criação de índice online por partição, a possibilidade de criar estatísticas incrementais por partição e, por fim, um refinamento no Column Store. Mais especificamente, tornou-se possível armazenar a tabela em uma estrutura Column Store e mantê-la como read-write. Antes, era obrigatoriamente somente para leitura. Vamos falar mais sobre o armazenamento de dados. Aqui temos uma visão do Row Store, que guarda as informações por linha. Essas informações ficam guardadas em heap ou B-tree e podem utilizar o recurso de compressão por linha. Já no modo de armazenamento por coluna, segmentamos os dados de forma a atingir melhores taxas de compressão. Veja, por exemplo, a quarta coluna, composta somente por S, ou a quinta, composta por zeros ou uns. Enquanto o SQL 2012 permitia apenas a criação de índices não cluster usando o Column Store, o SQL 2014 introduziu a possibilidade de criar índices cluster. Em outras palavras, a tabela inteira pode ser armazenada nessa nova estrutura. Mais do que isso, tivemos a inclusão do Delta Store, que é uma área temporária, ou de staging, de dados. E graças a isso, podemos fazer escritas na tabela. Por fim, existe a possibilidade de marcar a estrutura para arquivamento. Assim, temos uma maior taxa de compressão. Aliás, o segredo do Column Store é a compressão de dados. Vamos explorar um pouco mais o Column Store. Essa tabela apresenta uma série de oportunidades de compressão de dados. Primeiro, segmentamos a tabela por coluna e depois procuramos as colunas com grande repetição de dados. A quarta coluna, por exemplo, possui um sim, não, 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 não. Podemos aplicar o algoritmo do RLE, o Run Length Encoding, para representar essa mesma coluna como um sim, quatro não. Essa seria a forma compacta. Em alguns casos, como na segunda coluna, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil, o SQL Server pode aplicar a reordenação de registros. É como reordenar numa sequência, 010101 para 000111, e assim facilitar a compressão. Assim podemos agrupar Brasil, depois somente Estados Unidos, e depois aplicar o RLE. Outra forma de economizar bytes é usando dicionários. O Column Store possui dois dicionários de string, o primário e o secundário, que é similar ao conceito de global e local. Assim podemos guardar 1 Brasil, 2 Estados Unidos, 3 sim, 4 não. Ao referenciarmos uma coluna, podemos usar os números ao invés da string. Na segunda coluna, de novo, ela ficaria 12121. Esses dicionários, por sua vez, podem ser compactados usando o Huffman, que atribui uma menor quantidade de bits para as letras mais comuns. Assim, poderíamos usar a vogal A com apenas 2 ou 3 bits, ao invés de 8. Da mesma forma, podemos usar um algoritmo de bit encoding para todos os tipos de dados em qualquer representação. Os números inteiros possuem tipicamente 4 bytes. Mas por que não armazenamos os valores mais comuns, como 0 a 128, usando apenas um byte? As strings, como dissemos, podem ser armazenadas usando Huffman, e decimais podem ser transformados em números inteiros, somente para o seu armazenamento. Ainda, se tudo isso não for suficiente, podemos marcar a estrutura para Archival. Isso significa que será aplicado o Microsoft Express Compression, que é uma combinação do LZ77 com o DirectX 2. Isso é como se fosse um WinZip. Chegamos agora à rotina de compilação e execução. Desde o SQL 7, todos os comandos passam pelo compilador TSQL. Esse compilador utiliza o método de otimização por custo, o Cost-Based Optimizer, usando como base a distribuição estatística de dados. Em outras palavras, ele diferencia quando uma tabela tem poucos registros de uma tabela com milhões de registros. O resultado do compilador é um plano de execução. Já no SQL 2005, houve uma expansão do número de funcionalidades, e isso incluiu mudanças no otimizador. Agora é possível criar 2.000 estatísticas, enquanto que antes era possível apenas 250. Introduziu-se o recurso de atualização automática de estatística de forma assíncrona, a parametrização forçada de consultas e os plan guides. O plan guide, por exemplo, permite que o DBA redefina o plano de execução sem mexer em uma linha de código. No SQL 2014, tivemos duas grandes mudanças promissoras. Uma delas é o novo módulo de estimativa de cardinalidade, ou também chamado de derivação de estatística. Esse é o módulo responsável por estimar o número de linhas retornadas por uma consulta, antes mesmo de executá-la. Tudo isso é feito com base apenas nas estatísticas da tabela. O outro recurso é a DMV de Query Profile. Essa permite acompanhar o desempenho individual de cada operador. Antes, era possível ter uma ideia de qual comando estava sendo executado, mas não era possível entrar no detalhe de qual operador e qual o status dele. Mas o SQL 2014 traz uma mudança muito mais significativa, que é a compilação nativa. Esse é o Hackathon, também chamado de In-Memory LTP. Esse recurso tira proveito do processamento em memória, que é o conceito de Main Memory Database. Para aqueles que se lembram do DBCC Pintable, o In-Memory LTP é muito superior. Para explicar essa diferença, vamos olhar a arquitetura do SQL Server. Ele é composto por uma camada de comunicação de rede. Em verde, temos os serviços de compilação e execução. Em azul, o armazenamento e gerenciamento de transação, usando lock, log. E na parte inferior, temos o gerenciamento de I/O, memória e thread. O DBCC Pintable otimiza somente o acesso ao disco, que corresponde à camada inferior, pois ele coloca todas as páginas em cache. Já o Hackathon procura otimizar tanto o Relational Engine, em verde, como o Storage Engine, em azul. No Relational Engine, evitamos o compilador TSQL, pois realizamos a compilação da procedure em código nativo. Automaticamente, reduzimos também o consumo de memória durante sua execução. Já no Storage Engine, utilizamos uma proteção otimista de locks. Há também uma redução nas informações gravadas no log. E, na verdade, a proteção otimista significa sem bloqueios por lets ou locks. Há um gerenciamento de exceção posterior à ação e somente em casos raros. Assim, o Hackathon otimiza tanto o Relational Engine como o Storage Engine, assim como ele evita o acesso ao disco, pois todo o banco de dados fica em memória. Para finalizar, vamos falar da integração servidor e cloud. A arquitetura do SQL sempre utilizou a API do Windows para gravar os dados em disco. Essa é a chamada File API, e tem sido usada em todas as versões. Não houve nenhuma alteração em relação a isso, e por muito tempo não houve nenhuma mudança, nem mesmo no SQL 2005. Somente no SQL 2008 introduzimos o recurso de File Stream, que permite gravar os dados fora dos arquivos SQL, os arquivos MDF ou NDF, e ao invés disso, gravam diretamente no disco. Já o SQL 2012, ele oficializa o suporte ao SMB. Embora esse recurso esteja presente desde o SQL 2000, através de três flags, o SQL Server 2012 ele dá suporte à utilização de bancos de dados tanto de sistema, master, modem, MSDB e TempDB, como também dos usuários. Todos esses bancos agora podem ser armazenados em FileShare. O SQL Server 2014 dá o primeiro passo em relação à cloud e permite utilizar a REST API, que são chamadas HTTP, ao invés da File API. Assim como também permite realizar backups para o Azure Storage. Esse mesmo recurso foi portado para o SQL 2012 e está disponível em um update mais recente. Resumindo, esses foram os nossos destaques para o SQL 2014, após 15 anos de evolução do SQL. Primeiro, a compilação nativa da Stored Procedure. O armazenamento de tabelas usando Column Store. O recurso do Always On Availability Group para aumentar a disponibilidade do sistema. O Buffer Pool Extension em conjunto com os discos SSDs. O controle de recurso usando o Resource Governor e a integração com Azure Storage. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Essa é uma breve lista de recursos preciosos escondidos no SQL Server. São joias raras. Eles quase nunca aparecem nos holofotes, mas tenho certeza que vão ajudá-lo no dia a dia. A primeira é o Activity Monitor, para ver o desempenho do SQL Server. A segunda, o Read Committed Snapshot. Você pode habilitar no banco e os logs desaparecem. A terceira, Page Compression. Você ganha espaço de graça. A quarta vem no SQL 2014 e se chama Delayed Transaction. Também no SQL 2014 tem uma DMV muito promissora e eu aposto muitas fichas nelas, que é a Query Profiles.